podem deixar o primeiro escalão em virtude das eleições desse ano.
Beatriz Manfredini também chega ao vivo com informações de que o PL começa 2026 com a maior bancada do Senado, com 15 representantes. Beatriz.
Pois é, ultrapassou o PSD e o Congresso Nacional, de maneira geral, deve ser foco total de todos os partidos na eleição deste ano.
No noticiário internacional, Israel afirma que recuperou o corpo do último refém em Gaza. O nosso Luca Bassani é quem vai trazer os destaques para a gente agora. Conta, Luca.
O corpo do israelense Rangvili, de 24 anos, foi recuperado pelas forças de Israel, o que pode deixar claro o final da primeira fase do plano de Donald Trump e a implementação da segunda.
Paula Nobre também chega com os destaques para a previsão do tempo desta terça-feira. Bom dia, Paula. Bem-vinda.
Bom dia, Beatriz. Vários sistemas devem atuar na região sul e sudeste do Brasil. E atenção, tem chuva forte na região nordeste com risco para transtornos nesta terça-feira.
Tem também os movimentos da economia com o nosso Alan Gani, que está chegando. Ele até fez assim também ali. O que você vai destacar hoje, hein, seu Gani?
Olha só, Trump volta atrás e eleva as tarifas de 15% para 25%. Na Coreia do volta da guerra tarifária.
Pontapé inicial no nosso Jornal da Manhã. Vai lá, Bia.
É isso, tudo isso e muito mais a partir de agora. Olha, a gente inicia já falando sobre o presidente Lula, que viaja hoje para o Panamá. Essa agenda acontece, você sabe, em meio às tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. A Rani Veloso está ao vivo conosco de Brasília para trazer os detalhes e as expectativas de desdobramentos dessa agenda. A questão da Venezuela deve entrar em pauta nesse encontro ou fica lá para frente quando Lula possivelmente se encontrar com Donald Trump? Primeiro essa agenda, então, do Panamá. Rani.
É isso, Beatriz Frenner, bom dia a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. O presidente Lula embarca às 13 horas, horário de Brasília, à cidade do Panamá, capital do país, onde ele participa desse Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Claro, em meio à tensão aqui na região da América Latina, depois do ataque no início do mês dos Estados Unidos contra a Venezuela. O assunto foi discutido na conversa que Lula teve ontem com o presidente Donald Trump por telefone e será discutido com os outros presidentes da América Latina e Caribe durante os encontros bilaterais que estão previstos para ocorrerem amanhã, quarta-feira, entre o presidente Lula e o presidente, por exemplo, do Panamá, José Raul Mulino. Esse está confirmado. Esse encontro entre os dois presidentes vai debater não só os desafios econômicos da região, mas também a situação da Venezuela. A gente vê dois presidentes com pensamentos diferentes. Uma vez que Lula condenou os ataques assim que ocorreram, fez duras críticas, orientou os ministros. Hoje em dia, ele está mais, decidiu, né, apaziguar esses discursos contra os Estados Unidos, até por causa das relações econômicas positivas consideradas pelos dois presidentes, entre os dois países, mas o presidente do Panamá, por exemplo, é a favor. Ele acredita que a Venezuela precisa de uma transição de regime, precisa de um regime democrático. Então, a gente tem aí posições diferentes, mas que serão discutidas. Não só o acordo de cooperação e facilitação de investimentos será assinado entre os dois países, eles também vão definir essas questões geopolíticas. A gente lembra que essa viagem do presidente Lula ocorre em meio a uma estratégia do governo brasileiro de ampliar os novos mercados, sobretudo depois do tarifaço do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Boa parte foi revertido, mas ainda há imposição de tarifas sobre produtos exportados ao comércio norte-americano. Então, o presidente Lula vai também levar essa questão no seu discurso em relação ao fortalecimento da região da América Latina, o estreitamento de laços comerciais e também de outros acordos de cooperação na área de inteligência artificial, turismo, comércio e também mineração. Então, são esses os pontos de interesse que o presidente vai abordar durante essa viagem. Então, a gente vai acompanhar tudo de perto para que realmente o Brasil tenha esse posicionamento, ainda mais depois de conversar com o Trump. E o encontro entre os dois deve acontecer ainda no próximo mês. Volto com vocês.
Continuando agora com as outras informações que são importantes para você que está começando a acompanhar já o noticiário nesta terça-feira, o PL começou o ano de 2026 com a maior bancada no Senado. São 15 representantes no total e a nossa Bia Manfredini está acompanhando tudo isso. Conta agora para a gente. Bem-vinda, minha amiga.
Oi, Evandro. Bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o Senado importante, né, para diversos partidos. A Casa Alta toma aí decisões mais importantes do país e o PL vai começar esse ano eleitoral de 2026 na frente. Antes, até o ano passado, 2025, a gente tinha o PSD na frente com o maior número de senadores, mas neste ano o PSD então sofreu uma baixa e o PL uma alta, passando então, ficando em primeiro lugar nesse ranking. A gente preparou uma arte, inclusive, para vocês, para a gente entender melhor qual é o desenho do Senado neste momento, então, um pouco antes do início dos trabalhos no Congresso Nacional em 2026. A gente tem o PL, então, com 15 senadores na primeira colocação nesse ranking. Depois temos o PSD com 14 senadores. O MDB, é importante dizer, perdeu cadeiras, mas mesmo assim conseguiu permanecer na terceira posição. Tem 10 senadores no total. PT, quarto partido, com o maior número de cadeiras, são 9, o PP tem 7, o Republicanos tem 5, assim como o União Brasil, que também tem 5. PSB e Podemos têm 4 senadores cada um, enquanto PDT e PSDB têm 3 senadores. Já o Novo tem 1 senador e sem partido também tem uma representação aí, então, de 1 parlamentar. É importante, então, a gente colocar aqui, a Casa Alta deve concentrar o foco das eleições agora em 2026. Diversos partidos têm colocado a eleição para Senado como prioridade e, claro, na Câmara dos Deputados também. Na Câmara, o PL também é o maior partido, tem 87 deputados federais no total, mas perde para um blocão que é composto por vários partidos, principalmente de centro. Então, a gente tem ali União Brasil, PP, PSD, Republicanos e MDB e Podemos, que ao todo conta ali com 276 parlamentares. Então, apesar do PL sozinho ter uma bancada maior, com esse blocão ele não fica no topo. Esse cenário a gente vai desenhar também daqui a pouquinho para vocês, Evandro, para além dos números, nos bastidores, como os partidos têm se articulado, então, para conseguir manter o maior número possível de representatividade, de cadeiras dentro do Congresso Nacional agora em 2026. Daqui a pouquinho eu volto para contar mais.
Valeu, Bia. Oposição ocupando mais espaço no Senado. Então, eu quero trazer para vocês também uma ilustração da coluna da Beatriz Manfredini no nosso site jovempan.com.br. Essa notícia é destaque lá se você quiser acompanhar mais detalhes, mas sempre há também os bastidores da política disponíveis para você que não quer olhar apenas para a superfície, mas também com profundidade para os movimentos que de alguma forma vão alterar a vida de todo mundo, principalmente quando trazemos para a bancada o Congresso Nacional, que é aquele que traz as definições e toma as decisões que são relacionadas à vida de qualquer cidadão aqui no Brasil. Então vai lá, jovempan.com.br.
Atenção agora, notícia importante para aposentados e pensionistas que foram de alguma forma prejudicados com aquela fraude do INSS. As investigações seguem numa ponta e em outra, o INSS prorrogou para até março o prazo para quem precisa contestar os descontos indevidos nos benefícios. Danúbia Braga chega ao vivo com mais informações. O passo a passo segue o mesmo, Danúbia. O prazo é que agora foi esticado, é isso? Bom dia.
Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, o que acontece é que, como a DataPrev, que é a empresa de tecnologia responsável, então, pelo sistema de informações da Previdência Social, tem passado por instabilidade. E aí, com isso, muitos beneficiários estão com problemas na hora de acessar esse sistema para fazer a contestação. Então, para que ninguém seja de acordo com informações do INSS, o prazo, então, foi prorrogado. Terminaria agora em fevereiro, mas foi prorrogado até o dia 20 de março. E aí, quem pode contestar continua sendo as mesmas pessoas. Então, a gente até preparou uma arte para acompanharmos juntos, né? Quem pode fazer essa contestação? Quem ali sofreu, então, descontos irregulares de março de 2020 a março de 2025. E aí, como contestar, né? É muito simples. O aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135, em agências do Correio. E como que acontece depois todo esse trâmite? A pessoa acessa, então, por exemplo, se ela for no meu portal Meu INSS, precisa da senha do GovBR, e ela vai, então, seguir todo o passo a passo para essa contestação. Após 15 dias, se ela não tiver nenhum retorno, automaticamente ela tem acesso a uma outra etapa, que é um acordo. E aí sim, começa então todo o trâmite para que ela possa receber o seu dinheiro que foi descontado de forma indevida. Então, a gente reforça, porque o prazo ficaria no dia 19 de fevereiro, foi prorrogado até o dia 30 de março, para que todos esses beneficiários, então, consigam ali receber o dinheiro que é seu por direito. E aí é muito simples, tem todos esses canais, então, de acesso, o portal, como ligação e também os correios. A gente só reforça para que ninguém caia em golpe, né? Então, sempre a comunicação deve ser feita nos canais oficiais, esses que a gente acabou de passar. Isso porque, reforçando, qual então a razão da Núbia dessa prorrogação? Porque o sistema apresentou estabilidade e vai passar por manutenção nos dias 28, 29 e 30 de fevereiro. Por isso, então, Por isso foi necessário essa prorrogação para que todo mundo consiga, então, ser ressarcido desse escândalo, né, que ano passado, então, foi... veio até agora o INSS correndo atrás para ressarcir esses beneficiários. Volto com vocês no estúdio.
Eu quero falar um pouquinho de política agora, porque durante participação no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, nesta segunda-feira, saudades, agora com Bruno Pinheiro, está excelente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que acredita que Flávio Bolsonaro pode derrotar o PT na eleição presidencial. Quem vai trazer as informações é o Misael Mainetti.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que pretende permanecer no comando da prefeitura até 2028, indicando que não deve tentar nenhum cargo nas eleições deste ano. Ao analisar o cenário eleitoral nacional, afirmou que acredita que o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pode derrotar o Partido dos Trabalhadores em uma eventual disputa presidencial. Para Nunes, a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a pesar no resultado das próximas eleições.
E a rejeição que o presidente Lula tem, mais de 50%, obviamente isso vai pesar bastante, as pessoas estão percebendo, né, como é que esse tipo de gestão, esse tipo de governo não traz melhoria para as pessoas, e sendo Flávio, evidentemente a gente vai estar trabalhando para que ele possa exercer esse papel fundamental de que a gente possa virar essa página, né, olhar para frente, ter uma gestão ética, séria, cuidando da questão fiscal, cuidando das pessoas, sem discursos e bravatas.
Questionado se vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro na pré-candidatura ao Planalto, Ricardo Nunes, do MDB, disse que vai seguir a mesma decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
É uma pessoa que também tem sensibilidade, né? De amor ao próximo, do gostar das pessoas, da sensibilidade das pessoas. A história de vida do Tarcísio, né, demonstra isso. Então, acho que é uma pessoa que traz bastante requisitos daquilo que eu entendo como valioso. E, obviamente, se o Tarcísio vai apoiar o Flávio, eu vou apoiar o Flávio, respondendo a tua pergunta.
Sobre o futuro político do governo estadual, Nunes afirmou não saber quem poderá ser o vice de Tarcísio em uma eventual disputa pela reeleição, e citou vários nomes.
Eu acho que o vice do Tarcísio, então eu falei dois nomes, são três, né? Felício, é que o Felício já é do PSD, né? O Felício, o Kassab, né? Dois grandes nomes do PSD, o André do Prado, do PL, mas... Só, não escutei nada de concreto ainda.
Sobre o debate envolvendo o serviço de mototáxi na capital paulista, Nunes discorda da posição do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e relembra que o próprio magistrado já se manifestou publicamente contra a atividade em anos anteriores.
A minha principal crítica, respeitosa, mas como prefeito de São Paulo, preciso colocar isso com muita transparência, é que não existia, do meu ponto de vista, nenhuma motivação, e eu convido a vocês, ainda mais o Copa, que é advogado, bom advogado, aonde existe ali os requisitos para a medida cautelar. Onde está ali a urgência para dar uma decisão liminar?
Nunes disse ser favorável à criação de um código de ética para o judiciário e afirmou apoiar o impeachment de ministros do Supremo.
Oh, sou a favor de impeachment de prefeito, sou a favor de impeachment de governador, de presidente, de ministro do STF. Ali não é uma situação que tem uma redoma, que eles são acima de tudo. Não, acima da lei, não. Eles têm que, obviamente, cumprir, isso está previsto na Constituição, e é o Senado Federal que tem a competência para fazer isso. Então, respondendo muito objetivamente, eu sou a favor, sim, de impeachment de ministro do STF, do STJ, de prefeito, de governador.
Sobre a Enel, o prefeito afirmou que tanto ele quanto o governador Tarcísio de Freitas são contrários à permanência da empresa e que também já conversou com o presidente Lula a respeito. Por fim, disse que estuda um mega show na capital paulista, parecido com o do Rio de Janeiro.
Olha, lembrando que você pode acompanhar, rever o Direto ao Ponto na íntegra com essa entrevista com o prefeito de São Paulo, acessando também o nosso canal no YouTube, Jovem Pan News. Tá lá todo o conteúdo dessa e também de outras edições. Cálculos políticos sendo desenhados em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. Isso porque o governador Cláudio Castro anunciou que 5 secretários, que também são deputados, deixarão o governo até 1º de março para concorrer à reeleição. É por isso que o Rodrigo Viga já está ao vivo conosco para trazer mais informações. A estratégia está desenhada, Viga. Pelo menos 5, mas a expectativa é que mais deixem também o governo do estado. É isso? Bom dia.
É isso, Bia. Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Esse número está subestimado, será muito maior. Inclusive, minhas fontes falam na possibilidade de metade do secretariado do governador Cláudio Castro deixar o governo até abril, se descompatibilizar para concorrer a algum cargo nas eleições desse ano de 2026. Alguns nomes já foram mapeados. Nós temos uma arte aqui, produzida pela nossa produtora Luciana, que vai mostrar alguns nomes confirmados pelo governador Cláudio Castro. Temos aí o Gustavo Tutuca, que é secretário estadual de esportes, a Rosângela Gomes, de desenvolvimento social, Bruno Dauari, da habitação. Temos também Anderson Moraes, da tecnologia, e um nome importante, Douglas Ruas, secretário estadual de cidades, que deve ser, inclusive, o candidato do campo da direita nas eleições desse ano para concorrer à sucessão de Cláudio Castro. Esse número, como eu disse, pode ser muito maior. Mudanças por atacado. Podemos ter até 16 mudanças no primeiro escalão do governo de Cláudio Castro. E se contarmos também a situação envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o número total pode chegar a quase 30 secretários se descompatibilizando de seus cargos até abril desse ano para concorrer a algum cargo público nesse ano de 2026. Portanto, minha cara Beatriz, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, é aquela velha história antiga que a gente já conhece, sempre acontece em ano de eleição, mudanças virão no primeiro escalão na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Beatriz.
Exatamente, Viga. Isso acontece em todo o Brasil, né? O eleitor, às vezes, aliás, mais do que nunca, tem que ficar atento também aos suplentes dos nomes que estão ali, porque a gente elege um, eles acabam fazendo essa dança das cadeiras e quem assume futuramente é ali quem está nessa lista da suplência. Até já, Rodrigo Viga.
E o rombo das contas externas cresce ainda mais em 2025, o valor já ultrapassa os 68 bilhões de dólares. Alan Gani chega mais para cá. 2025 já tem esse número consolidado, então qual é o detalhe que você conta para a gente agora aqui no nosso Destaque da Economia, meu amigo?
Olha só, Evandro, se a gente observar os números de 2025 em relação a 2024, houve um crescimento de quase 4%. O que são essas contas externas para a gente traduzir para a audiência? Basicamente, você soma a balança comercial, que é exportação menos importação, essa no Brasil é positiva, poderia ser mais positiva, mas a gente importou muito no ano de 2025, ligado ao aquecimento da atividade econômica e gastos do governo. Depois a gente soma serviços, que é turismo, seguro, fretes, amplamente negativo, quase aí 52 bi negativo. E depois a gente soma a renda, que é remessa de lucro e pagamento de juros, super negativo, 86 bi. Então, somando tudo, a gente tem um rombo de 68 bi. Como é que a gente financia esse rombo? É que tem graças a Deus, entrada de investimento estrangeiro direto, né? Então, a gente consegue ter dólares aqui, financiar isso por conta dos investimentos estrangeiros diretos. Mas, de qualquer maneira, isso aqui preocupa e está muito ligado também aos gastos do governo e atividade econômica.
Para você que nos ouve, deixa eu trazer os números aqui. Em 2024, esse rombo chegou a 66,2 bilhões de dólares. E em 2025, o número fecha em 68,8 bilhões de dólares, mais de 2 bilhões de um ano para outro. Quando você fala desse fluxo de investimento estrangeiro, isso acontece de maneira mais intensa? Por quê, Alangani?
Olha, tem acontecido de maneira mais intensa, né, a entrada para financiar esse rombo, porque os investidores globais estão olhando o Brasil mais atentamente, né? É um país emergente com potencial de crescimento econômico e eles estão numa estratégia de diversificação de risco diante da guerra tarifária, de todas as questões geopolíticas colocadas por Donald Trump. Então, o Brasil, ele é visto com bons olhos nesse sentido, mas, por outro lado, a gente tem esse rombo das contas externas e que é muito ligado também aos gastos do governo.
Só para a gente arrematar, o que a gente precisa observar agora em 2026 e quais são as preocupações que temos em relação a isso, Gani?
A boa notícia para 2026 é que o desaquecimento da economia previsto deve diminuir um pouco o rombo das contas externas. Agora, por outro lado, os investimentos devem continuar, pelo menos é o que a gente observa até agora, né? Começou bem o ano, Evandro. Por quê? Porque essa estratégia de diversificação de risco global continua por parte dos investidores globais, porque, é claro, todas as tensões geopolíticas e guerras tarifárias continuam. A ironia disso é que isso acaba beneficiando o Brasil.
Já já conversamos mais, meu amigo. Até já.
É isso, já já a gente também traz a análise do Alangani sobre esse assunto aqui, a demora na implementação de um acordo entre Estados Unidos e Coreia do Sul pode abrir um novo capítulo na guerra comercial com novas taxas por parte do governo americano. Pedro Trito.
O presidente americano Donald Trump anunciou que aumentará as tarifas sobre vários produtos sul-coreanos e acusou o país asiático de não estar à altura de um acordo comercial anterior firmado com Washington. As tarifas dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul passariam de 15% para 25%. Segundo a presidência sul-coreana, o ministro do Comércio, Kim Jong-kwan, que está em viagem ao Canadá, irá a Washington para se reunir com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a fim de discutir o assunto. A aparente mudança de postura do líder americano ocorre meses depois de Washington e Seul terem alcançado um acordo comercial e de segurança após um período de negociações tensas. O acordo foi fechado depois que Trump se reuniu com seu colega sul-coreano Lee Myung em outubro. Pelo pacto, Washington manteria tarifas de até 15% sobre produtos sul-coreanos, incluindo veículos, autopeças e produtos farmacêuticos. Os termos do acordo reduziram as tarifas americanas sobre automóveis sul-coreanos, a partir de um nível de 25%. Caso a ameaça mais recente de Trump seja aplicada, esse avanço seria revertido. A indústria automobilística representa 27% das exportações da Coreia do Sul para os Estados Unidos.
Donald Trump, que tem usado essa tarifação como moeda de troca para as negociações que acha importante ou interessante em relação a cada um desses países. Agora, trazendo o noticiário de volta aqui para o nosso quintal, a polícia militar prendeu o suspeito de matar a ex-esposa a tiros em uma pastelaria na zona norte da capital. David de Tarso tem as informações, está lá na polícia e já conta tudo para a gente agora. Chega mais, meu amigo.
Exatamente, Cine, muito bom dia a você, a Bia e também a todos que nos acompanham. Olha só, o Bruno Barreto, Lopes Barreto, né, ele que tem 36 anos, foi preso, então, nesta segunda-feira, na zona norte da capital paulista. Ele tentou resistir à prisão quando foi encontrado pelos policiais militares e junto com ele estava uma arma de fogo. Apesar dessa resistência, os policiais conseguiram prendê-lo, ele que é acusado por tentativa de feminicídio, episódio que ocorreu no dia 1º de dezembro do ano passado, quando a gente noticiou aqui amplamente nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News, porque ele utilizou duas armas para tentar assassiná-la. Efetuou 6 disparos contra ela. Ela segue hospitalizada, pelo menos essa é a última atualização. A gente está tentando até contato com o hospital para saber qual é o quadro de saúde dela, mas houve essa identificação do Bruno e agora ele está preso. Só que a quantidade de feminicídios no Brasil tem crescido cada vez mais. Ao longo do ano passado, bateu recordes históricos, né? Ao longo de 10 anos, com crescimento de mais de 31%, com mais de 1.470 episódios. Então, realmente, essa quantidade de feminicídios e de tentativas tem crescido cada vez mais. A gente seguirá acompanhando, trazendo um detalhe, porque esses números têm se avolumado e esse é mais um homem preso pela ação da Polícia Militar nessa identificação. Eles tinham um relacionamento de aproximadamente 3 anos, de acordo com os parentes, e ele não aceitava o término. Só que um detalhe que chama a atenção é que, assim como a Evelyn, né, que foi vítima dessa tentativa de feminicídio, muitas mulheres não acreditam nas ameaças, por isso não registram os boletins de ocorrência e faz com que esses episódios realmente aconteçam. Por isso que é tão importante a denúncia e jamais duvidar de pessoas, de homens que têm esses atos violentos. Cine, eu volto com você, mas daqui a pouquinho trago outras informações ao vivo direto das ruas de São Paulo.
Sim, David, um ótimo trabalho para você em São Paulo, e a gente precisa observar que esses números não chamam apenas a atenção pelos números de mortes, de feminicídio, mas aquilo que vem antes, de fato, do assassinato, né? As agressões, as ofensas, os registros de mulheres colocadas de maneira bastante perigosa em relacionamentos e, muitas vezes, fatos que vão parecendo isolados ou sendo excluídos pelas autoridades ou até mesmo por aqueles que estão ao redor, até o momento em que se chega à situação mais grave, que é a do assassinato, do homicídio, do feminicídio. Obrigado, David de Tarso.
É o ciclo da violência, né, que sempre inicia dessa forma e, inevitavelmente, quando não interrompido, o Cine termina com casos como esse.
Exatamente.
Nós seguimos falando sobre violência, segurança pública, porque partidos de esquerda governam a maioria dos estados que possuem as mais altas taxas de mortes violentas. Isso são números do ano passado.
Exatamente, isso reforça muito a dificuldade que esse espectro político tem de tratar da segurança pública no país e, principalmente, do quanto falar desse tema pode ser hipocrisia diante desses números. Quem conta é o Misael Mainetti.
8 de 10 estados brasileiros com maiores taxas de mortes violentas em 2025 são liderados por governadores com perfil político mais à esquerda. É o que revela um levantamento com dados oficiais do Ministério da Justiça sobre homicídios, feminicídios, latrocínios e mortes decorrentes de lesões corporais. O ranking é liderado pelo Ceará, governado por Eumano de Freitas, do PT, com 32 mortes por 100 mil habitantes no ano passado. Em seguida, aparece Pernambuco, sob a administração de Raquel Lira, do PSD, considerada mais centro, com 31 mortes por 100 mil habitantes. O terceiro lugar ficou com Alagoas, comandado por Paulo Dantas, do MDB, identificado por posturas mais à esquerda, com 29 mortes por 100 mil habitantes.
De maneira geral, os estados administrados por governos de esquerda tiveram um índice de homicídios maior, 23 a cada 100 mil habitantes, diferente dos estados administrados por governos de direita. O índice foi menor, 14 a cada 100 mil habitantes.
O levantamento não inclui mortes por intervenção policial, porque esses dados ainda não foram detalhados por município.
De olho na segurança pública e também na previsão do tempo, qual o destaque, o que esperar, Paula Nobre, para essa terça-feira? Qual que é a região do país aí que merece mais atenção hoje?
Pois é, Beatriz, bom dia para você, bom dia ao Cine.
Bom dia.
A gente vai falar de chuva na maior parte do Brasil, vários sistemas estão atuando de sul à região norte do país, mas o nosso grande destaque é a chuva na região nordeste do Brasil. Eu trouxe para vocês os acumulados de chuva somente para hoje, para vocês acompanharem comigo. Fortaleza, por exemplo, tem 60 milímetros de chuva, Porto Velho 45, Manaus 30, São Luís 30. Vai chover muito na região nordeste do Brasil por causa de um sistema conhecido como ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, que é uma umidade que vai se aproximando da região nordeste do Brasil e vai provocando esse foco de umidade. Muita precipitação na região, precipitação que é positiva, inclusive, Beatriz e Cine, para encher açude na região nordeste do Brasil. Tem o Castanhão, por exemplo, com mais de 6 bilhões de metros cúbicos, que é um reservatório importante na região para abastecer, justamente para garantir segurança segurança hídrica na região nordeste do Brasil, ali no Ceará.
Então essa chuva aqui, Paula, ela é esperada?
Ela é esperada nessa época do ano, muito esperada para os nordestinos, inclusive. Não somente no Nordeste, mas na região norte do Brasil também. Vamos ver outras regiões do Brasil onde tem previsão de chuva para esta terça-feira também. A gente consegue observar que temos um corredor de umidade aqui no Brasil. Muita umidade na região sudeste do Brasil. Esse foi um assunto que a gente até conversou, né, Beatriz, no
Exato.
Dia de hoje. Essa umidade, ela se conecta com a umidade da região norte do Brasil e forma um outro sistema conhecido como as ACAs, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Nada mais é do que um corredor de umidade estabelecido no Brasil que vai jogar umidade na maior parte do país. Então, atenção, você que está na região centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul, áreas mais ao sul de Mato Grosso, também com chance de chuva forte. Vai voltar a chover forte também aqui na capital paulista, no Rio de Janeiro, e muita atenção no sul de Minas Gerais. Cine e Bia, olha só um ponto interessante. Quando a gente fala de encher reservatório aqui na capital paulista, a tá chovendo aqui em São Paulo, mas não tá enchendo o reservatório aqui, o Cantareira, não tá chegando nem aos 30%. Por quê? Porque, Bia, a água precisa cair exatamente nessa região.
Aí tem que negociar diferente lá em
cima. Aí tem que negociar diferente. Ou seja, é uma região que vai do sul de Minas e faz divisa com o estado de São Paulo. Não é aqui na capital paulista que tem que chover para encher reservatório. É nessa área aqui, mais a sul de Minas, intercalando com o estado de São Paulo, que precisa chover. E a boa notícia é que nos próximos dias tem previsão de chuva para essas áreas. Outras regiões do Brasil, a chuva retorna na região sul do país por causa de um sistema de baixa pressão na altura do Paraguai, leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul já com alguma umidade, mas vai fazer muito calor nos três estados do sul do Brasil ainda. E muito calor também no sudeste e no centro-oeste do Brasil, apesar da condição de chuva. Olha só as nossas temperaturas. Tem máxima de até 28 graus em BH e até 30 graus em Cuiabá. 29 graus, Cine, na capital paulista, vai subir bem a temperatura. E aí, em Porto Alegre, o calor vai ser tanto que a máxima vai chegar aos 34 graus.
Esse calor todo, somado à umidade que você mostrou no mapa de antes...
É chuva.
Risco de temporal também, Paula?
Muito. Risco de temporal e transtornos na região sudeste, centro-oeste do Brasil e na região nordeste do país. A gente vai ficar de olho também.
Posso participar?
É claro. Vem,
mano. Nosso moço do tempo
também.
Eu sou o velho do tempo, sabe aquele que gosta de falar desse assunto? É. Tá chovendo aí? Senta na cadeira de ar e vai perguntando tudo que pode sobre isso. Agora, Paula Nobre, interessante que aqui no sudeste do país, em algum momento, acho que se não me engano, sexta-feira, essa frente fria, essa mudança, essa chuva pode trazer queda nas temperaturas. Diferentemente do nordeste do país, embora seja registrado um volume alto de chuva, lá as temperaturas vão se manter sempre altas nesse começo do ano?
Exatamente, sempre altas. A gente tem as entradas de frentes frias que vêm pela região sul do Brasil. Elas não conseguem alcançar a região nordeste do país. Essas frentes frias, elas ficam mais concentradas no sul, sudeste e centro-oeste. Eventualmente, no ano, a gente tem uma frente fria que consegue chegar ali no sul da Bahia, mas a região nordeste do Brasil, na verdade, para quem gosta de calor, faço convite, vamos embora, todo mundo para lá.
É aqui que a gente fica nessa história de fazer a saúde lutar, né? Porque a temperatura alta, depois baixa, depois sobe de novo e assim seguimos.
Muitos extremos.
Obrigado, Paula Nobre.
Até para vocês. Tchau, tchau.
Gente, eu quero falar um pouquinho também que, de acordo com informações que foram confirmadas aqui pela Jovem Pan, o presidente Lula se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em dezembro de 2024, e isso não estava na agenda presidencial. Esse encontro foi intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como conta a Janaína Camelo.
O encontro entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aconteceu em dezembro de 2024 e ficou de fora da agenda oficial do presidente da República. A informação confirmada pela Jovem Pan News é de que a audiência entre Lula e Daniel Vorcaro foi intermediada por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Mantega prestava serviço de consultoria ao Banco Master na época. A audiência também contou com a presença de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Nessa reunião, Lula ouviu relatos sobre a situação operacional do Banco Master e pediu que Daniel Vorcaro tratasse questões técnicas com o Banco Central. Mantega foi indicado ao cargo de consultor do Master por Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Ainda no encontro com Lula, Vorcaro estava acompanhado de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, também próximo do senador. Nascido na Bahia e com forte atuação no mercado de crédito consignado regional, o empresário mantém também relações com Rui Costa, ministro da Casa Civil de Lula, outro conterrâneo. Augusto Lima está entre os investigados que serão ouvidos hoje pela Polícia Federal em audiência no STF.
Cada fato vai elevando a atenção. E diante disso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que não vai ficar de braços cruzados caso seja necessário avaliar questionamentos sobre o caso do Banco Master e, nas palavras dele, deve agir, doa a quem doer. Esse comentário foi feito numa entrevista ao jornal O Globo. O ministro também afirmou que é a segunda turma que pode analisar eventuais questionamentos sobre a investigação. Fachin ainda defendeu a criação de um código de conduta, disse que pretende estabelecer um cronograma o mais breve possível depois de chegar em um consenso com o restante da corte. Eu quero aproveitar e já estender o nosso papo aqui para os comentaristas que já estão conosco. Lucas Merreiro, Priscila Silveira, bem-vindos. Que bom recebê-los nessa edição do Jornal da Manhã. E Merreiro, a gente tem ouvido vários comentários, inclusive dos bastidores ali do Supremo Tribunal Federal, que não seria ideal tratar do Código de Conduta neste ano por ser eleitoral. Mas, felizmente, as eleições permeiam o Brasil e os anos o tempo todo. Se for só pensar em calendário eleitoral, não se faz nada ou não se toma nenhuma atitude que seja necessária aqui no país. É preciso esperar ou, diante de todas as polêmicas envolvendo principalmente o caso do Banco Master, o código de conduta deveria ser para ontem? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. E bom dia também a todos os espectadores que nos acompanham hoje aqui. Pois é, muito estranha essa declaração, né? Afinal, simplesmente por estarmos em ano eleitoral, quer dizer que agora não é o momento do STF se limitar a seguir um código de conduta? Isso é praticamente admitir que em ano eleitoral o STF extrapola o seu poder, gosta de interferir. É uma declaração muito esquisita. Também é importante a gente dizer que eles estão preocupados em se autopreservar, Evandro, por conta da fraqueza institucional que o STF se encontra no momento. Pela primeira vez se fala em impeachment de ministro do STF, né? Isso nunca foi considerado uma possibilidade até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, o STF ficava acumulando mais e mais poder sobre a justificativa de combater, né, o autoritarismo, de defender a democracia. Só que aquela ameaça que eles acusam já acabou. O Jair Bolsonaro já está preso. O pessoal do 8 de janeiro foi preso. Aquilo não existe mais. Qual é a justificativa agora que o STF usa para tomar todas essas decisões que acabam sendo esquisitas, acabam sendo suspeitas de certa forma? Me parece muito que tem alguns ministros ali que levantam, né, essa suspeita de que podem estar agindo em causa própria e deveriam se afastar de certas investigações. Evidentemente, estou falando aqui do Dias Toffoli e do caso do Banco Master, por exemplo.
Priscila Silveira também, seja bem-vinda, bom dia. Essa fala, né, do ministro, não vou cruzar os braços, ela pode ser avaliada aqui com tons diferentes. Na sua leitura, ela vem com uma ideia de que o judiciário está assumindo que pode ter cometido algum tipo ali de irregularidade ou que realmente tem uma grande preocupação com a preservação e leitura técnica de casos como esse do Banco Master?
Bom dia, Beatriz, Evandro Cine, a todos os nossos ouvintes. O Código de Ética é um código que deve ser feito para ontem. Instituições sérias, Beatriz, elas têm o seu Código de Ética que, na verdade, delimitam as diretrizes humanas de todo e qualquer ser humano. Condutas éticas devem ser preservadas em qualquer instituição e não seria e não deveria ser diferente no próprio Supremo Tribunal Federal, que não tem o salvo-conduto para agir a qualquer modo. Nós estamos no ano de 2026, onde alguns ministros, e não posso dizer todos, evidentemente, não é? Alguns ministros tendem ali a pegar o seu braço de ferro, a sua caneta, querendo agir a qualquer modo dentro ali dos limites do próprio Código de Processo Penal. Não longe, o próprio ministro Fachin, ele fala do a quem doer, tendo em vista que ele tem tentado a todo modo instituir esse código de ética. E não é porque é ano eleitoral, esse código já deveria ter sido instituído há anos, tanto é que a OAB, através daqui, né, das comissões da OAB de São Paulo, ela fez a propositura de coisas que são comerinhas de todas as regras do direito, como, por exemplo, não receber presentes, não atuar em casos que tenham ali parentesco. Isso já é colocado, inclusive, no Código de Processo Penal. E agora essa resistência, sabe-se lá de quem, para poder instituir esse Código de Ética que é tão necessário, e repito, em qualquer instituição. E o Supremo Tribunal Federal tendo a sua relevância para a área do direito, porque ele vai reger ali a questão da Constituição, ele é o guardião da Constituição, e a Constituição ela traz liberdades, e liberdade não é cátedra de agir a qualquer modo. Então o ministro Fachin, ele tem tido inclusive resistência para a instituição desse código de ética, e cada vez a gente observa mais desculpas. Agora, como foi bem colocado, ou na verdade até mal colocado, a desculpa do ano eleitoral. Eu espero sinceramente que esse código de ética seja colocado e seja instituído para ontem, Beatriz.
Agora, ô Lucas Merreiro, tirando a imprensa que está fazendo o seu papel de destrinchar esse caso todos os dias, a gente percebe um certo silêncio entre as autoridades. Você entenderia que esse silêncio seria uma da exposição que ele pode trazer diante, digamos assim, da merda que será jogada no ventilador a partir disso? Perdão pelo termo, tá, pessoal? Mas foi o melhor que eu encontrei até aqui.
Evandro, é sempre bom como você coloca a sua personalidade no programa, deixa ele sempre muito bom. Olha, sim, com certeza, né? O silêncio aí do Daniel Vorcaro é a moeda de troca que ele tem, porque a gente sabe que esse escândalo do Banco Master, ele não é qualquer escândalo de corrupção que a gente está acostumado a ver. Ele é um conglomerado de vários escândalos. É muito interessante quando você vai estudando o caso do Master, não para de aparecer coisa, é uma coisa assustadora, não param de aparecer elementos ali e agentes do governo federal, do legislativo, e aí o legislativo eu coloco esquerda, direita, centrão, absolutamente tudo, do executivo, do judiciário, o próprio Daniel Vorcaro falou que se encontrou com pessoas desses três poderes, né? Então é uma quantidade de gente muito grande que pode ser entregue aí. Só que o Vorcaro, na sua oitiva, ele disse que se lembra apenas de ter se encontrado com o governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que tem muito a se explicar, inclusive, agora passa por um duro pedido de impeachment ali, né? E é claro que ele disse que não se lembra ainda desses outros nomes. Claro que ele se lembra, né? Como seria possível assumir que ele se lembra que se encontrou com pessoas do Legislativo, Executivo e Judiciário, mas não se lembra dos nomes? Não, ele está usando desse silêncio justamente para poder negociar uma saída mais benéfica para ele. Agora, caso se feche esse acordo e as investigações continuem, a gente pode ver muita gente envolvida com esse caso que a gente sequer imaginava.
Valeu, Merreiro.
7 horas e 43 minutos.
Repita.
7h43.
Eu quero trazer para vocês também os destaques que estão no nosso site jovempan.com.br, exatamente para trazer todos os destaques que hoje aparecem aqui no nosso site. Como vocês podem perceber, ali tem o destaque da nossa... de que o PL se torna a maior bancada do Senado, exatamente porque o Congresso Nacional é prioridade nas eleições. Ao se formar bancadas que se fortaleçam, é possível você também tentar trabalhar o destino daquele que vai ocupar o principal cargo no Executivo. Além disso, tem a tensão comercial que nós ainda traremos aqui no nosso Jornal da Manhã, em que Trump eleva as tarifas à Coreia do Sul para 25%, cita o impasse no parlamento. Ainda nessa edição vai ter também a conversa entre Lula e Trump para definir os destinos aqui da política e da relação entre os dois países. Lá em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes pede um relatório das atividades de Bolsonaro na Papudinha, acompanhando então o andamento da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso na Papudinha, mas com a sua defesa trabalhando na tentativa de garantir que ele possa ser transferido para o regime domiciliar em breve. São os destaques.
Agora 7h45, a gente...
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
O que você vai fazer no próximo orçamento verbal? Você está pronto para transformar a conversa em vendas? Se você disse não, acesse niucursos.com.br e se inscreva no Aulão para Vender Mais.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. E inovação, mais segurança para o seu negócio. Gossil.
É
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Agora 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7 e 48.
O exército israelense repatriou o corpo do último refém mantido na faixa de Gaza. Luca Bassani está de volta com todos os detalhes. Luca, nós estamos caminhando para um cessar-fogo definitivo na região. Essa repatriação, ela é também simbólica? Bom dia.
Bom dia a você também, Bia. Essa é a expectativa. Afinal, Hangvili era o último refém sequestrado e morto durante o atentado de 7 de outubro de 2023, que não tinha sido repatriado a Israel. Desde que o cessar-fogo foi implementado em outubro do ano passado, muitas famílias buscam não só aqueles familiares que estavam vivos e, de fato, 21 deles conseguiram regressar com vida, mas também os corpos de 48 reféns mortos para que possam ser homenageados e ter a sua despedida de forma respeitosa. Então, Hangvili, que tinha 24 anos, era um oficial da unidade de elite da polícia israelense, foi morto no próprio dia 7 de outubro e teve seu corpo levado a Gaza. Em uma operação especial do exército israelense no enclave palestino, eles conseguiram a repatriação do corpo, algo que o premier Benjamin Netanyahu categorizou como histórico, como um desfecho que vai de encontro com aquilo que foi prometido para todas as famílias, recuperar todos com vida ou até mesmo os corpos, os restos mortais. Agora a dúvida é sobre os próximos passos. Afinal, no plano de Donald Trump, a repatriação de todos os reféns e todos os corpos envolvia a finalização da primeira fase. Com isso, as partes que mediam este acordo querem a implementação da segunda, que envolve não só a retirada dos israelenses para um perímetro mais exterior da faixa de Gaza, além do Hamas se desmilitarizar e um corpo de tecnocratas a administrar a região palestina com mais de 2,3 milhões de pessoas. A grande pergunta é se o grupo terrorista vai de fato aceitar entregar as armas e perder o poder político que conseguiu a partir das eleições em 2006. Portanto, estamos falando de 20 anos de praticamente de Hamas no poder na faixa de Gaza e estão entranhados também em todas as raízes do poder. Portanto, é um desafio para os turcos, os catares, os egípcios e principalmente para os americanos fazer esse processo de convencimento para que haja a reconstrução de Gaza e um futuro socioeconomicamente viável. Vamos ficar acompanhando, vendo se isso também será prioridade dos diversos mediadores durante o resto dessa semana.
Valeu, Luca Bassani. E numa conversa por telefone, o presidente Lula discutiu com o líder americano Donald Trump a cooperação no combate ao crime organizado. Foi a primeira vez que os dois se falaram desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Já quero aproveitar e trazer esse tema aqui para os nossos comentaristas. Bora lá, Beatriz Frenner, conversar com a Priscila Silveira e com o Lucas Merreiro para a gente entender os motivos reais dessa ligação e como que eles entendem também que essas manifestações e esse diálogo poderiam favorecer a maneira como a situação está sendo conduzida ali na Venezuela. Qual é o protagonismo do Brasil nessa história, no teu ponto de vista, Lucas Merreiro?
Olha, tem uma convergência de interesses aí, Evandro. Para o Lula é interessante combater o crime organizado, ou pelo menos dar uma aparência de combate ao crime organizado em ano eleitoral. Eu digo aparência porque nunca foi muito interesse do PT verdadeiramente combater o crime organizado. Eu sempre trago aqui para lembrar para vocês que o Comando Vermelho andava, circulava livremente pelos ministérios do governo federal, o que é um verdadeiro com passagem paga com dinheiro público, tá? Para eles visitarem esses ministérios. A gente viu isso ao longo do governo Lula. Agora, é claro que em ano eleitoral ele quer dar esse verniz, essa aparência de combate ao crime. Pro Trump também é interessante dizer que está combatendo o crime organizado, afinal ele sempre usa isso como um pretexto naquele determinado país que ele quer realizar alguma interferência. Então, por exemplo, no caso de Nicolás Maduro, lá na Venezuela, o que o Trump falava? Que o Maduro era um narcoditador, né? Que ele tinha ligações com o narcotráfico da Venezuela. Não digo que isso é mentira, na verdade é muito provável, é muito plausível que a Venezuela passava por um narco-estado ali. Mas o que o Trump fazia era se utilizar dessa questão de combate ao narcoterrorismo para justificar as intervenções dele na Venezuela. O Lula, portanto, provavelmente já está se preparando para quando, inevitavelmente, o Brasil for o futuro ponto de foco do presidente Trump. Então ele já está meio que se alinhando estrategicamente com o Trump nesse sentido para quando esse foco inevitavelmente chegar.
Priscila Silveira, pela relevância geográfica, geopolítica e econômica, o Brasil sempre foi colocado como um protagonista, pelo menos na América Latina e na América do Sul. É a chance de Lula se posicionar de maneira mais firme e reconquistar este espaço? Porque a gente lembra aqui, né, o presidente da República, ainda na época das eleições na Venezuela, demorou para se manifestar. As primeiras notas vieram diretamente do Itamaraty, não pessoalmente do presidente da República, que quando falou, foi rebatido por Maduro. Agora, em que tipo de tom também Lula precisa se posicionar para ser firme, mas não comprometer alianças?
Beatriz, a gente vê um fortalecimento aqui bilateral, principalmente porque as pautas envolvendo segurança pública em ano eleitoral vai ser o carro-chefe, na verdade, falar sobre crime, principalmente crime organizado, tendo em vista que o grande calcanhar de Aquiles das organizações criminosas são a questão, na verdade, é a questão econômica. E a gente percebe que essas grandes organizações, elas estão cada vez mais expandindo e atingindo de igual forma também outros países, inclusive os Estados Unidos. Essa conversa, na verdade, ela deve ser produtiva porque traz dentro do Trump, nesse processo de campanha, o Trump desde o início, ele visa o combate a essas organizações, como fez, né, para prender o próprio Maduro, dizendo que é o combate ao tráfico internacional. E essas organizações, elas ganham muito dinheiro, em especial na traficância internacional. Então, mexendo no calcanhar de Aquiles, eu acho que isso vai, de alguma forma, fortalecer o presidente Lula, mas ele não poderia ir contrário a essa conversa. Jamais ele poderia ter dito, ah, eu não vou conversar com o Trump, eu não vou combater. É óbvio que a gente vê isso com bons olhos. Todo e qualquer acordo, seja ele bilateral, para poder enfrentar o crime organizado, ele tem que ser visto com excelentes olhos, porque trabalhar de forma isolada não tem mais sido o condão. Por quê? De forma isolada, o crime organizado fica cada vez mais estruturado e os países cada vez mais com crimes com índices elevados. Então, eu acho que essa conversa foi muito produtiva para o presidente Lula, mas a gente precisa lembrar que, muito embora ele tenha feito essa conversa, ele continua fazendo críticas a respeito da atuação dos Estados Unidos, em especial na forma como foi conduzida, ainda dentro do fundamento de crime organizado, na questão da prisão do Maduro. Então, eu acho que ele está batendo e assoprando para poder trazer aqui um equilíbrio nessas relações.
É isso, a gente volta a falar de política, principalmente sobre as estratégias que os partidos estão adotando agora para 2026. É ano eleitoral, o tabuleiro vai se organizando e o que se espera e o que se observa é que muitos partidos estão priorizando nomes no Senado para as eleições deste ano. O próprio governo do presidente dá cerca de 20 ministros para a disputa nessas eleições. Beatriz Manfredini tem as informações ao vivo, governo federal e também tantos outros executivos, né, fazendo liberações aí de nomes das pastas. E a disputa, né, o olhar, ele está voltado realmente para as vagas no Senado, é isso?
É isso, Bia. 20 ministros é bastante gente, né? E como você bem colocou, não é só no governo federal que isso acontece. Ontem mesmo, em entrevista ao Direto ao Ponto da Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por exemplo, disse que avalia ser bom que 6 secretários dele vão deixar os cargos para disputar a Câmara e Senado, justamente para aumentar a representatividade de São Paulo no Congresso Nacional. Então, o foco é total. E a gente já trouxe aqui alguns números das bancadas em 2026, mas eu quero falar agora dessa parte dos bastidores, de como que a oposição e os governistas estão se articulando para conseguir maioria no Congresso Nacional. Essa é uma apuração minha em conjunto com o editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone. Nós conversamos então com pessoas dos dois lados e do lado dos governistas, o entendimento é justamente que eles precisam reverter a situação atual, ou seja, precisam ter maioria no Congresso nos dois sentidos. Tanto se o presidente Lula conseguir uma reeleição, porque isso daria mais vitalidade para ele num quarto mandato, mas principalmente também caso o presidente Lula perca a reeleição. E aí eles vão precisar, então, ter uma oposição forte dentro do Congresso Nacional. É justamente por isso que Lula deve liberar cerca de 20 ministros para concorrerem, então, a cargos tanto na Câmara quanto no Senado. Cito rapidamente alguns dos nomes, como Simone Tebet, Fernando Haddad, Márcio França, por exemplo, Silvio Costa Filho e Aniele Franco, entre outros, que devem deixar os postos para concorrer. E a estratégia é justamente que ministros de nomes bastante conhecidos deixem os cargos para participar da eleição, porque os governistas, o Palácio do Planalto, entendem que eles têm um gap, uma lacuna, a partir do momento em que não se dão tão bem quanto a direita, principalmente nas redes sociais. Como estão vendo, então, esse problema, eles acreditam que pessoas já com nome conhecido podem se alavancar e podem conseguir essas vagas, então, tanto na Casa Alta quanto na Casa Baixa. Essa vai ser a estratégia dos governistas. Por outro lado, a direita entende que tem vantagem justamente nas redes sociais e deve continuar explorando isso. Então, alguns temas, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, patriotismo e valores religiosos, além de segurança pública, de acordo com a nossa apuração, devem continuar aparecendo muito nas redes sociais, principalmente dos candidatos mais bolsonaristas, que são tidos como os puxadores de voto, principalmente, então, nesse meio digital. O entendimento é claro que eles precisam, então, manter essa força dentro do Congresso em caso de reeleição do presidente Lula, e aí a estratégia muda se eles conseguirem vencer o pleito para o Palácio do Planalto. Aí a ideia é que eles consigam governar o país sem precisar do Centrão. Tudo isso lá no site da Jovem Pan, apuração então minha e de Matheus Aleone, editor-chefe aqui do site da Jovem Pan, viu, Bia?
Exatamente, apuração exclusiva em primeira mão aqui da Jovem Pan. Você acessa o nosso site Jovem Pan News, também encontra todos os detalhes e os desdobramentos, expectativas em torno desse assunto. São os governos, inclusive o federal, em busca da governabilidade, caso o presidente da República se reeleja, ou ainda, como a Beatriz Manfredini bem destacou, em busca também de formar uma oposição.
Rede Jovem Pan.
Vamos retomar então com os destaques para essa terça-feira, dia 27 de janeiro. A Petrobras reduz em 5,2% o preço da gasolina a partir de hoje. E o litro do combustível passa a custar R$ 2,57, não na bomba para quem abastece, nas distribuidoras.
Que bom ter você aqui nesta manhã. Continue conosco aqui no Jornal da Manhã. Vamos juntos até às 10 horas com todas as informações que são importantes, com análise e opinião crítica. Aliás, Lula embarca hoje para a primeira visita ao Panamá, onde participa como convidado de honra do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.
Também tem informação sobre autoridades de Minnesota que entram na justiça para impedir destruição de provas após a morte de um americano por agentes federais. Eliseu Caetano.
cresceu bastante nas últimas horas a desconfiança entre as autoridades municipais e estadual de Minnesota com a administração Trump. E o motivo? As imagens gravadas pelas câmeras que mostram o momento da abordagem que resultou na morte de Alex Pret por agentes do ICE. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anuncia um acordo para quitar uma dívida da Rio Tour. Fala aí, seu Rodrigo Viga.
A Justiça do Trabalho havia determinado o leilão desse equipamento, o pavilhão de São Cristóvão, para o fim de fevereiro desse ano. O prefeito Eduardo Paes se movimentou, quitou dívidas trabalhistas e fiscais de uma empresa do município, a Rio Tour, e garante que esse equipamento não será mais leiloado. Ele abriga nada mais, nada menos que a feira de tradições nordestinas aqui no Rio de Janeiro.
No cenário político, partidos devem colocar como prioridade nomes no Senado para as eleições deste ano. Beatriz Manfredini.
Pois é, a gente já trouxe aqui, continua então repercutindo, o PL começa 2026 com uma maior bancada da Casa Alta, passando o PSD.
E a Polícia Federal retorna...